Recebo hoje no Jornal das Sete, Janine de Lima Bruno, que é o diretor-presidente da AGETRAN, Agência Municipal de Transporte e Trânsito, que é um assunto que rende muita pergunta, muita participação. O Dário perguntou assim, olha, bom dia, queria saber sobre as vagas de carga e descarga ali no centro de Campo Grande, provavelmente mais na 14. Essas vagas de carga e descarga, são vagas rápidas, o pessoal tem que chegar, tem que ser, é só o período de descarga e recarga, não pode utilizar como estacionamento, como funciona ali a fiscalização no centro da cidade, Janine?
É exatamente isso que você falou. A carga de vaga, a vaga de carga e descarga, ela é, como o próprio nome diz, é só para carga e descarga. Então você parou o seu veículo ali para fazer uma carga e descarga.
Está tirando a mercadoria.
Exatamente, pelo período que você está fazendo a carga e descarga, você pode ficar ali. Terminou, você tem que tirar seu carro dali. Você não pode estacionar. Né?
Uhum.
A mesma coisa das vagas que tem de embarque e desembarque. Você para naquela, faz o embarque e desembarque pelo tempo que você demorar fazendo aquele mais embarque. Às vezes tem mala para colocar, às vezes tem alguma pessoa que precede, tem que colocar uma cadeira de rodas para dentro. Terminado isso,
acabou,
sai
dali. O tempo, sai.
Não pode estacionar. O que caracteriza o estacionamento? Você terminou de fazer o que você fez. Embarque, desembarque, com a carga e descarga. Deixou o seu veículo, trancou e saiu dali, você caracterizou o estacionamento. Aí você está passível de ser notificado. Qualquer agente de fiscalização que passar por ali e verificar você na situação, ele pode te notificar. E,
inclusive as câmeras, porque na 14, a 14 é monitorada. Uhum. Por exemplo, as câmeras também podem...
Hoje a resolução do CONTRAN, ela já permite isso. Aliás, já permite há alguns anos fazer isso. A gente ainda não está fazendo essa fiscalização por câmeras, mas pode fazer a qualquer momento.
Entendi.
Né? Porque
ou
a guarda, CONTRAN, ela já permite.
Ou a guarda civil pode inclusive acionar alguém da AGETRAN, olha, tem...
Ou ela própria, né? Porque
ela
tem a parte dos agentes de trânsito da Guarda Municipal, então ela pode acionar a AGETRAN,
okay.
ou eles mesmos. Porque como eu disse lá no começo, né? A gente tem convênio com o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar,
integrado, a Guarda Civil,
e também os agentes do DETRAN, tudo integrado.
E se eu tô com pisca ligado e dentro do carro? É um vai que
olha,
cola.
Não cola.
Não,
né?
não cola.
Hoje você tem essa situação de pisca em frente à farmácia, uhum, tem uma lei
isso,
que permite
isso,
né? Você pode deixar o seu pisca enquanto você está na farmácia, tudo, em frente de um hotel, mas para ir embarque, desembarque,
não dá.
E aí não dá. Não cola.
Tem que estar ou embarcando, exatamente, ou desembarcando mercadoria ou pessoas.
Exatamente.
Tem que. Não dá. Me perguntaram assim, qual que é a velocidade média da Duque de Caxias? Quem caminha ou corre ali na avenida se sente um pouco inseguro por conta da velocidade dos veículos.
Campo Grande não tem nenhuma via com mais de 50 km por hora. A Duque de Caxias, ela é 50 km por hora.
50 km por hora?
50 km por hora. Aqui em Campo Grande, a gente não trabalha com nenhuma outra via acima de 50 km
por hora. Então é o motorista que abusa mesmo por ser uma avenida larga.
E é por isso que a gente tem que lançar mão dos equipamentos eletrônicos e dos redutores de velocidade, como quebra-molas ou faixas elevadas em diversas situações da cidade, para que você consiga reduzir. E a gente precisa reduzir, porque o excesso de velocidade, ele sempre leva a acidentes, e acidentes com vítimas graves, né, ou fatais.
Ali na Duque de Caxias, é interessante porque sempre tem acidente grave e é uma avenida bem sinalizada.
É uma via bem sinalizada. A gente sempre fala, né, o nosso sistema viário de Campo Grande é muito bom, né? Ele é plano, ele é reto, vias largas, e isso favorece a velocidade. Né? Por um lado, é o nosso céu, né, porque graças a isso e tudo que a gente lança a mão de trabalho aí, a gente não tem congestionamento na cidade de Campo Grande. Hoje você não tem congestionamento em Campo Grande, né, e espero não ter por um longo período, né? Você pode ter algumas lentidões em horário de pico, mas congestionamento
pontos,
você
né?
não tem. Por outro lado, isso é o céu e o inferno, né? Por outro lado, isso é o nosso inferno, porque favorece a velocidade, e aí você tem que fazer uma fiscalização mais forte o tempo todo para você conseguir manter isso baixo, e aí com velocidade baixa, a chance de acidente é muito mais baixa.
E por que que na Rui Barbosa, para quem está em Afonso Pena, sentido Parque dos Poderes, foi proibido a conversão? É proibida a conversão e também, são duas proibições, né? Você fazer o retorno pela Afonso Pena e a conversão para entrar na Rui Barbosa. Por quê? Ali era um ponto de estrangulamento, de congestionamento?
A Afonso Pena, Mato Grosso, essas vias que tem canteiro central, que todo mundo era acostumado a fazer essa conversão à esquerda ou fazer o retorno ali, com o aumento da frota de veículo, você não cabe mais, a caixa é muito pequenininha, não cabe mais aquela acomodação de veículos que querem fazer a conversão. E aí vai fazendo aquele rabo de fila.
Rabo de fila, isso mesmo.
Vai preenchendo a faixa da esquerda, daqui a pouco está preenchendo a faixa da esquerda e do meio, daqui a pouco não passa mais ninguém. Então, assim...
Aí prejudica quem está seguindo o fluxo da avenida.
Além do que, a Rua Barbosa é corredor de ônibus. Então, a gente já havia tirado a conversão esquerda lá na 14, onde tem um relógio.
Sim, sim.
Tiramos agora da conversão da Rua Barbosa. Muito provavelmente, na hora que começar a operar a Bahia, você vai tirar a conversão da Bahia.
Da Bahia também?
No geral, você já tem que começar a pensar em, de repente, tirar todos. Porque hoje você já tem problema. Você tem problema na Calote, tem problema na 13, tem problema na Pedro Celestino. Então, assim... A frota de veículo aumentou. A gente
Entendi.
Tem que entender que Campo Grande cresceu. E quando a cidade cresce, a frota cresce, você é obrigado a tirar algumas coisas que... Ah, sempre fez isso.
Uhum.
Porque dava.
E era cômodo, era e mais fácil, você não precisava andar mais. Frota,
exatamente. Hoje começa a atrapalhar todo mundo.
Entendi. E ciclovia? Tem previsão para aumentar ciclovias, sim, interligar sim. as ciclovias da capital?
Sim, a gente tem alguns projetos, algumas até que já tem recursos, né? Tá, já estão trabalhando nos projetos para licitar, né? Por exemplo, a Avenida do Senhor do Bonfim vai ter ciclovia, tem uma série de interligações de ciclovias que a gente deve fazer, melhorias em algumas ciclovias existentes, né? Hoje a gente tem muito ciclista na nossa cidade e isso é um movimento bem
eu
bacana.
Eu sou uma ciclista, viu?
Eu gosto muito de ver isso tudo, a gente conversa muito com os grupos de ciclistas, né, pra gente entender, até porque quem sabe dos problemas é o ciclista, então a gente conversa para entender.
Eu já vou fazer uma solicitação aqui por escrito e entregar pessoalmente para o senhor. Ali na Afonso Pena, perto da Igreja Perpétuo Socorro, é muito escuro, Janine. É muito escuro para quem está voltando do trabalho. Eu ia muito e voltava muito quando eu estava na TV de bicicleta, porque eu pegava toda a ciclovia, da Duque de Caxias até... Eu pegava, acho que, 3 quadras só assim, ciclovia, então para mim era muito bom. Só que à noite, na Afonso Pena, são 2 quadras ali da Casa da Indústria, até a Perpétuo Socorro é escuro, porque tem muitas árvores, e aí a iluminação pública está acima delas, e aí fica escuro. Essa é a minha solicitação pessoal, já vou escrever aqui.
Vou levar essa sua demanda, né, para a CISEP, cuja parte da iluminação pública.
Ah, CISEP.
Né? Sim, vamos levar essa demanda para eles, né?
Legal. Que eles
uma solução boa para iluminar ali.
Que só colocar umas luminárias mais baixas para iluminar aquele trecho, porque aí assim, eu tinha que pedalar, e ali é subida, viu? Para quem está voltando. Rapaz, tinha que dar uma pedalada
só
mais forte,
de subida,
viu?
Quem pedala, né?
Só entende de subida quem pedala, exatamente isso. E nós estamos prestes a voltar às aulas, primeiro provavelmente as escolas particulares ainda essa semana, devem voltar algumas escolas. Quais as orientações? A gente sabe que não deve parar em fila dupla. O Janine acabou de dar um recadinho para nós, cuidado com as filas duplas. Vamos reforçar por que não parar em fila dupla em Campo Grande, porque não é uma característica só do centro. Isso a gente também percebe que nos bairros também acontece e vira um caos as filas duplas.
Sim, porque quando você começa a avançar no direito dos outros, né? O direito de passagem é de todos. Então você começa para você se beneficiar daquele momento.
É rapidinho, né? É rapidinho.
Mas trava
só
todo
tempo
mundo.
De abrir e fechar a porta.
Você tem transporte coletivo, você tem às vezes SAMU, bombeiro querendo passar, você tem os outros pais, né? Que
os outros pais também que querem.
Para outras escolas, né? Uhum. Que só, ali só é um corredor de passagem. Então, assim, tem que haver esse respeito, né? O trânsito é para todo mundo tem que fazer a sua parte. Fila dupla atrapalha, né? Você pode estacionar seu veículo na próxima quadra, vir trazer o seu filho. E quando você para em fila dupla, também seu filho desce no meio da rua.